De bom ano para todos, felicidades pessoais e políticas a todos e a cada um de vós, sem exageros, naturalmente. E vamos então passar à nossa primeira ordem do dia 2015, com as seguintes informações. Terá lugar uma reunião com o Observatório de Imigração, no quadro de tal iniciativa do PSD de debater as questões relacionadas com a demografia e a natalidade e no esforço de buscar contribuições de forma horizontal nas diferentes comissões parlamentares, para o próximo dia 7 de janeiro, ao meio-dia, enfim, no quadro da resolução da Assembleia da República número 87/2014, que é aquela que eu descrevi, proteção à família e fomento à natalidade. Portanto, os senhores deputados ficam convidados a participar nesta reunião. Dia 7 de janeiro, em que dia é que isto calha? Isto calha numa
quarta-feira amanhã.
Numa quarta-feira, exato. Amanhã. Calhar amanhã mesmo, por assim dizer. Muito bem, pronto. Passamos então ao segundo ponto. Segundo ponto. Temos uma reunião com o embaixador de França em Portugal, organizada pela Comissão de Trabalho, e que está agendada para o dia 21 de janeiro, que é uma quarta-feira, às 11. Esta reunião também se insere no mesmo esforço e é feita também no âmbito da tal resolução, pelo que também os seus deputados ficariam, tomariam boa nota desta reunião e aqueles que entenderem aprofundar os seus conhecimentos sobre a experiência francesa nesta matéria, participar neste evento. Temos depois aqui uma deslocação da vice-presidente Federica Mogherini no dia 17 de fevereiro, à tarde. 17 de fevereiro, qual é o dia da semana, doutora?
Terça.
É uma terça-feira, carnaval. Em princípio, ocorrerá mais ou menos no quadro da nossa comissão, não é verdade?
Sim.
Pronto. No quadro da nossa comissão, mas vai ser conjunta com a Comissão de Defesa e com a Comissão de Negócios Estrangeiros, que se associaram a nós neste evento. Temos aqui um pequeno problemazinho que é... Eu disse o quê? É isso, Comissão de Assuntos Europeus. Depois, para este efeito, será preciso contactar o gabinete do Sr. Ministro, dar-lhe conta de que a audição regimental terá que passar para outra data, uma vez que esta terça-feira já não estará disponível para esse efeito. Bom, estas são as informações relevantes. Gostava também de vos dar conta que, depois da audição ao professor Mário Ruivo e ao professor Adriano Moreira, a Comissão está a diligenciar, no sentido de ouvir, a missão incumbida da negociação da plataforma continental, não é esta a designação exata, será alguma coisa próxima, e que está na iminência de ser extinta.
Em 16, é quando se acabar a submissão. Em 2016.
É só em 2016, pronto, que será extinta, cuja extinção está extinta, ou está prevista, ou já está decidida, ou quer que seja, mas que só produz efeitos em 2016. Também foi possível saber que o Sr. Secretário de Estado do Mar presidiu a esta comissão durante largo tempo e é uma figura, uma personalidade muito apta e muito conhecedora deste assunto. E eu sugeria que ele viesse também à nossa comissão para juntar o seu testemunho àqueles que já aqui tivemos a ocasião de conhecer sobre a problemática do mar e, em particular, conhecer o estado das artes em matéria de negociação da plataforma do reconhecimento da jurisdição portuguesa sobre a nossa plataforma continental. Ponto segundo. Distribuição de iniciativas. Proposta de resolução número 104/12, quarta, aprova o protocolo relativo à adesão da Comunidade Europeia à Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea Eurocontrol, de 13 de dezembro de 1960, consolidada pelo protocolo 27 de junho de 1997. Esta iniciativa, em princípio, caberia ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Paulo Pisco vai indicar oportunamente o relator. Muito bem. Podemos então entrar no ponto terceiro, respeitante à apreciação de parceiros. Proposta de resolução número 93/12/4, aprova o 6º protocolo adicional ao Acordo Geral sobre os Privilégios e Imunidades do Conselho da Europa, aberta à assinatura em Estrasburgo em 5 de março de 1996. Sr. Deputado Relator, é o deputado José Lino Ramos, que não está presente. Portanto, vamos deixar isto para mais tarde. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, até, bem, antes de mais, um bom ano a todos. Não tive a oportunidade de cumprimentar a todos. E dizer que, seguindo a regra que temos seguido sempre, uma vez que este relatório também foi só apresentado esta manhã, pediríamos, caso não haja urgência, que fosse adiado para uma próxima reunião para merecer a análise da parte dos senhores deputados.
Muito bem, Sr. Deputado, com certeza. Com certeza, far-se-á conforme sugere. Passamos então ao ponto seguinte. Temos aqui o Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves connosco. Portanto, não, agora de repente, out of the blue, caiu o Sr. Deputado Lino Ramos. Pelo que temos que perguntar, Sr. Deputado Lino Ramos, está em condições, Vossa Excelência, de apresentar o relatório respeitante ao 6º protocolo adicional ao Acordo Geral sobre Privilégios e Imunidades do Conselho da Europa?
Sr. Presidente, muito obrigado. Estou em condições, com certeza, tendo em conta que o relatório é sucinto, claro, objetivo e apresenta-se com uma simples frase que tem a ver com a alteração, confusão de dois órgãos do Tribunal Europeu e não só houve necessidade de reverter isso.
Não se antecipa à dita apresentação. Os seus deputados não têm objeção a que retomemos então a ordem normal dos trabalhos. O Sr. Deputado tem então a palavra para fazer a sua apresentação. Faça favor.
Mas a apresentação estava basicamente concluída, Sr. Presidente. Era exatamente isto. Era exatamente isso que eu estava a dizer, que é simples, objetivo e tem a ver unicamente com a fusão dos dois órgãos, não só, num tribunal, e, consequentemente, a necessidade de adaptar os estatutos e as imunidades, os privilégios desses órgãos a isso mesmo. Está em condições de ser votado em plenário.
Muito bem. Tribunal. Vamos então votar o relatório. Não sei se alguém pretende usar da palavra, não sendo o caso. Felicitar o relator pelo seu relatório e dar início à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Felicitações, Sr. Deputado Lino Ramos. Vamos então ouvir agora a proposta de resolução número 95-12-4, que aprova o acordo sobre extradição simplificada entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, o Reino de Espanha e a República Portuguesa, assinada em Santiago de Compostela, a 3 de novembro de 2010. Tem a palavra o seu deputado, relator, Carlos Páscoa. Senhor deputado, faz favor, Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Também aproveito esta oportunidade para cumprimentar o Senhor Presidente e todos os seus deputados e desejar a todos um melhor ano, que acho que é mesmo assim, um melhor ano do que o ano passado. Relativamente a este parecer elaborado pelo Senhor deputado Carlos Páscoa, há aqui uma, logo na nota prévia, é um relatório que também baixou, segundo a informação que o Sr. Deputado coloca aqui, à primeira comissão, à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Portanto, é isto que está aqui e a minha pergunta, e a pergunta que o parlamentar do PCP tem, até porque tentamos fazer essa pesquisa, se efetivamente baixou à primeira comissão e se temos o parecer desta primeira comissão. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acha que deveríamos tentar saber essa informação e gostaríamos de saber se há essa informação e qual é o parecer da primeira comissão relativamente a esta proposta de resolução.
Nada. A primeira comissão pronunciar-se-á sobre esta matéria é nosso pedido, se for caso disso. O relatório é nosso. Portanto, não sei se a sua deputada considera que haveria vantagem em fazê-lo, mas talvez seja preferível deixar o seu deputado relator expor-nos o seu pensamento sobre esta e outras matérias. Faz favor dizer.
Senhor Presidente, eu não quero criar aqui entropia, mas o próprio relatório é que diz que, eu passo a citar, considerada a Comissão competente, portanto baixou à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, considerada a Comissão competente, certo, mas em conexão com a Comissão. Ora, se está em conexão, é diferente de ser a Comissão dos Negócios Estrangeiros a solicitar. Então teríamos que formular de forma diferente, digo eu, não é? Portanto, se está em conexão, faria sentido também termos na mesma altura ou discutirmos na mesma altura quando tivéssemos conhecimento do parecer da primeira comissão. É isso que eu estou a dizer.
Deputada, vamos lá ver. Não está a criar entropia nenhuma, está a colocar uma questão inteiramente legítima. Tem sido seguido um procedimento quando se entende que uma determinada matéria é suscetível de entrar num conflito positivo de competências, mas enfim, por assim dizer, ou que pode interessar a mais do que uma comissão, convidar a comissão que tem, enfim, um interesse conexo, ou que tem uma relação conexa com a matéria da matéria em apreço, a pronunciar-se querendo. A informação que nós temos é que a primeira comissão não pretende pronunciar-se sobre esta matéria. Portanto, é essa a informação que temos. Há outras comissões que têm um procedimento diferente. Sei que a Comissão de Defesa, sempre que se identifica, ou sempre que a senhora Presidente, é seu critério a entender que existe uma conexão, a Comissão de Defesa faz sempre um parecer, mas a primeira comissão, eu devo dizer que fui membro muitos anos da primeira comissão, até pelo volume de trabalho que tem, é natural que seja mais parcimoniosa nessa matéria e que muitas vezes decline pronunciar-se sobre determinado tipo de assuntos. Mas então, se não houver objeção, o Sr. Deputado Relator tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar também para desejar um bom ano de 2015 a todos os colegas e a todos os colaboradores. O Governo tomou a iniciativa de apresentar, em 8 de outubro de 2014, a proposta de resolução número 95/12, que pretende aprovar o acordo sobre extradição simplificada entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, o Reino de Espanha e a República Portuguesa, assinada em Santiago de Compostela em 3 de novembro de 2010. Por despacho de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, baixou a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, considerada esta comissão competente. Considera o Governo a iniciativa que envia à Assembleia da República que Portugal tem vindo a reforçar a cooperação judiciária internacional em matéria penal com a Argentina, o Brasil e a Espanha, países ibero-americanos, e que com essa cooperação tem procurado aprofundar os mecanismos de luta coordenada contra a criminalidade transfronteiriça e a impunidade. Foi com este propósito que os governos de Portugal, da Argentina, do Brasil e da Espanha assinaram em Santiago de Compostela, em 3 de novembro de 2010, um acordo sobre extradição simplificado. Este acordo aprova um procedimento simplificado de extradição de pessoas reclamadas para efeito de procedimento penal ou para cumprimento de pena que lhe tenha sido imposta pela prática de um crime que admita a extradição, possibilitando, por essa via, agilizar a sua tramitação, reduzir as dificuldades e simplificar as regras que regem o funcionamento desses procedimentos. O acordo sobre extradição simplificada entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, o Reino de Espanha e a República Portuguesa define que as partes comprometem-se a conceder de forma recíproca a extradição de pessoas reclamadas por outra parte para efeitos de procedimento penal ou para cumprimento de pena imposta pela prática de um crime que admita a extradição. Para o presente acordo, são considerados crimes que admitem a figura da extradição aqueles que sejam puníveis com pena privativa de liberdade cuja duração máxima não seja inferior a um ano. Ao mesmo tempo, define-se também que a extradição solicitada para efeito de execução de pena, de uma pena de prisão, ou para o cumprimento do que restar desta, a extradição deve ser concedida se o tempo de pena a cumprir for igual ou superior a 6 meses. A nacionalidade do extraditando não pode ser invocada para a recusa da extradição, a menos que exista uma disposição constitucional em contrário. Sempre que a urgência o justifique, A autoridade competente da parte requerente poderá solicitar a detenção ou prisão preventiva da pessoa a extraditar através dos canais estabelecidos no artigo 4º ou por intermédio da Organização Internacional da Polícia Criminal, Interpol. Perante qualquer divergência ou controvérsia que surja, o acordo será resolvido por intermédio de consultas entre as autoridades centrais, de negociações por via diplomática ou por qualquer outro mecanismo acordado entre as partes. O acordo é ainda composto por 2 anexos, um primeiro com uma listagem dos acordos e convenções que as partes estão obrigadas a ratificar e um segundo com um modelo de formulário para pedir a extradição dos cidadãos. Na opinião do relator, o signatário do presente parecer entende que, com este acordo sobre extradição simplificada, serão aprofundados os mecanismos de luta contra a criminalidade transfronteiriça e a impunidade. Com a simplificação do processo de extradição, agiliza-se a tramitação, criando com isso condições reais para cumprimento de penas impostas. Qualquer acordo que acelere procedimentos para cumprimento de penas é extremamente válido para eliminar a sempre desagradável sensação de impunidade. Assim, e em face do exposto, o deputado signatário é favorável à iniciativa, pois vem seu entender criar condições reais de combate à impunidade e ao adiamento sem sentido do cumprimento de penas através da redução de dificuldades e simplificação de regras. Por isso, considera que a proposta de resolução número 95/12 está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relator, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por, em nome do nosso grupo parlamentar, desejar a todos os nossos colegas e a todos os nossos colaboradores um excelente ano de 2015. Todos nós precisamos de um excelente ano de 2015. E gostaria apenas de felicitar o Sr. Deputado Relator, Carlos Páscoa Gonçalves, pelo relatório que aqui nos apresenta e dizer que, na realidade, esta proposta de resolução vem trazer para Portugal mais um reforço na colaboração em termos judiciários, que é importante relativamente aos países latino-americanos, sobretudo por causa da criminalidade transnacional, dos tráficos diversos, sobretudo por causa do tráfico de droga. De forma que é oportuno a aprovação deste relatório, a sua apresentação e a aprovação. Portanto, as nossas felicitações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Sr. Deputado Maria de Belém.
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar também para lhe desejar um bom ano a todos os nossos colegas e aos assessores e colaboradores da Comissão. E dizer o seguinte, queria saudar o Sr. Deputado e precisamente sobre a matéria que foi levantada pela Sra. Deputada Carla Cruz e a sua relação com a Primeira Comissão, uma vez se trata de matéria desta tradição. Penso que o relatório do Sr. Deputado está completo na medida em que tem todas as salvaguardas do ponto de vista constitucionais que o próprio acordo invoca no sentido de permitir uma decisão adequada em função de cada um dos casos concretos. Aliás, este acordo foi na altura assinado em nome do governo português pelo nosso colega deputado Alberto Martins e, portanto, digamos que é uma boa forma de começar o ano no sentido de referir que afinal há áreas em que poderemos retomar alguma tradição de boa colaboração naquilo que é o respeito essencial pelos direitos que estão consagrados no nosso instrumento jurídico basilar e que, em termos de relações internacionais, devem fazer-se valer naquilo que eles são realmente o fundamento de um Estado de Direito e de aprofundamento democrático, sem prejuízo de garantir aquilo que é a tarefa fundamental do Estado, que é também da proteção da segurança de todos os outros cidadãos, sem prejuízo da salvaguarda dos direitos de todos aqueles que estão a ser julgados por não terem respeitado o quadro social de relações ao qual todos nós atribuímos um bem jurídico essencial a ponto de o consagrar nos códigos respectivos. De maneira que era só isto, saudar o Sr. Deputado Relator, cumprimentar os colegas e desejar que isto seja um auspicioso começo da nossa Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. Permita-me que me junte à sua vénia ao Sr. Deputado Alberto Martins. Não sei se mais algum senhor deputado gostaria de usar da palavra, não sendo o caso, cumprimentar o senhor deputado Carlos Páscoa e vamos então proceder à votação do seu relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O senhor deputado Carla Cruz abstém-se. Aprovado por maioria de todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Comunista Português. Passamos ao ponto 4, apresentação e apreciação do relatório da participação da Assembleia da República na 5ª Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa, PESC-PCSD, 5 a 7 de novembro de 2014, em Roma. A apresentação será feita pelos senhores deputados presentes nesta ocasião, o Sr. Deputado António Rodrigues e o Sr. Deputado Paulo Pisco. A palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu desejo a todos um excelente ano de 2015, com sucessos pessoais e profissionais, deixando os políticos para aquilo que o povo dirá. O relatório em si é suficientemente esclarecedor do que foi a nossa participação nesta conferência. Registo três questões particulares desta conferência. Por um lado, a extraordinária relevância da discussão e profundidade da discussão que ela teve, talvez das melhores conferências interparlamentares a que eu já tive a oportunidade de participar, pela variedade dos temas que foram discutidos e pela qualidade das intervenções que ali se verificaram. Registar também que, em paralelo com a Conferência Interparlamentar, se registou uma reunião dos chefes de delegação dos parlamentos dos países do Sul, ali representados, na qual participei na qualidade de chefe de delegação, que tive a oportunidade de se debruçar mais especificamente sobre o drama do Mediterrâneo, nas suas múltiplas vertentes, quer na sua vertente humana, ou no drama humano, se quisermos, das migrações ilegais, quer das preocupantes situações políticas que ali se desenrolam, na Líbia, na Síria e, naturalmente, também no conflito israelo-palestino. Julgo que a intervenção que também tivemos ali foi apreciada, nomeadamente porque a nossa intervenção quis dar um particular vínculo à questão humana e ao drama humano que ali se vive. Relativamente às sessões concretas, e não obstante haver ali alguma confusão de organização, confesso que foi talvez das conferências, na perspectiva da organização, aquelas que demonstrou maiores hesitações, mas registo com particular apreço a intervenção da Alta Comissária para os Assuntos dos Negócios Estrangeiros da Comissão Europeia, para a senhora Federica Mogherini, que traçou a sua perspectiva relativamente à intervenção e o papel que a União Europeia deve ter relativamente ao conjunto de perspectivas de política externa, no conjunto da vontade dos Estados-membros, sabendo nós que não é uma política comunitária, mas é antes um somatório de vontades dos Estados-membros, mas que hoje tem a responsabilidade de ser conduzida por uma pessoa muito em particular. E teve uma intervenção feliz, principalmente porque vinha de viagens relevantes, principalmente aquela que ela realizou posteriormente, que era à faixa de Gaza e à análise em concreto da situação do conflito israelo-árabe. E isso foi importante porque, a partir daí, se desenrolou toda uma série de reflexões, quer o deputado Paulo Pisco, que seguramente a isso se referirá, quer eu próprio, tivemos oportunidades de também manifestar aqui a nossa posição relativamente a isto, incluindo termos desafiado a senhora vice-presidente da Comissão Europeia a vir ao Parlamento Português, que pelos vistos também se concretiza hoje já com uma data, em concreto dia 17 de fevereiro. A todas as outras questões, naturalmente que esta é uma conferência muito particular, como todos nós temos consciência, porque nela se introduzem matérias de defesa, matéria de assuntos europeus na generalidade e matéria de política externa. E, portanto, naturalmente que não nos circunscrevemos às questões europeias, mas circunscrevemos ao papel geoestratégico que a Europa representa em termos mundiais. Naturalmente, também aqui não podíamos aliar-nos daquilo que se passou e passa, e seguramente se passará no conflito na Ucrânia, e portanto com todas as decorrências todos nós temos conhecimento, e principalmente na perspectiva de que cada vez mais é necessário dotar a Europa dos meios suficientes, ou se melhor, autossuficientes, para se poder terminar em matéria de defesa em termos futuros. E julgo que esta é uma das questões que começa a aparecer com maior acuidade em termos da interiorização da necessidade que a Europa tem, que apenas poderá ser um verdadeiro parceiro internacional, também aqui tiver capacidade de se autonomizar relativamente a outros centros de poder e outros centros de decisão. Abordou-se ainda, e principalmente porque esta conferência não só tem as sessões plenárias, como se dividem em sessões de trabalho. E as sessões de trabalho permitem-nos não só poder potenciar questões em concreto, como, até porque os grupos são mais pequenos, potenciar também a discussão mais em pormenor relativamente às questões que ali estão em causa. E aí, nos grupos de trabalho que se dividiram, como vos disse, em três, num mais a perspectiva de defesa, onde participaram os membros da nossa delegação da Comissão de Defesa Nacional, quer o Presidente, quer o deputado Marcos Pestrelo participaram nesta conferência. No segundo grupo de trabalho, onde participou o deputado Paulo Pisco e o deputado Sérgio de Azevedo, e no segundo grupo, que era basicamente das relações entre a União Europeia e a África, em terceiro grupo, na questão da estabilidade regional e dos Balcãs, onde participei eu próprio e o deputado Vitalino Canas. Julgo que, de todas estas discussões e todas estas reflexões que ali se produziram, que foram vertidas posteriormente para as conclusões e estão vertidas também aqui nesta matéria, resulta claro isto: da União Europeia, no seu conjunto e individualmente considerados no somatório dos 28 Estados-membros, nós temos que representar um bloco político relevante em termos mundiais. Naturalmente, a partir do espaço geográfico onde estamos instalados e onde hoje, basicamente, todos os potenciais conflitos do mundo se jogam, recordo-vos, na Ucrânia, na Síria, no todo o Mediterrâneo, podemos dizer que há uma conflitualidade latente em todo o Mediterrâneo, que nós temos uma responsabilidade muito grande. A Europa não pode ficar apenas a olhar para o problema da Ucrânia ou para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e tem que olhar também para a política de vizinhança, e na política de vizinhança tem que incluir o sul da Europa, porque esta é uma dimensão que é política, é uma dimensão social, mas é, acima de tudo, uma dimensão humana. Eu julgo que isso resultou claro das discussões. Como vos dizia no princípio, a Conferência Parlamentar foi das mais ricas que houve em matéria de reflexão. Potenciou-se uma discussão extraordinariamente interessante do ponto de vista das três vertentes que ela tem: política externa, defesa e União Europeia. Eu julgo que a nossa participação da delegação portuguesa, ficou bem realçada pelo conjunto das intervenções que transversalmente todos os representantes tiveram a oportunidade de fazer, quer nas sessões plenárias, quer na sessão dos Parlamentos do Sul, quer nos grupos de trabalho. Por isso, e eu julgo também, mais uma vez, o relatório evidencia isso, foi uma participação muitíssimo interessante aquela que o Parlamento Português teve, que deixou clara e deixou bem alta a imagem do Parlamento Português nesta conferência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Rodrigues, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de sublinhar aquilo que foi dito pelo nosso colega António Rodrigues sobre a participação da delegação portuguesa nesta conferência interparlamentar, que eu acho que foi uma conferência bastante interessante e que, além do mais, tinha o atrativo de ter pela primeira vez a presença da alta representante para a política externa europeia, Federica Mogherini. Havia uma grande expectativa na sala relativamente à forma como ela iria ter o seu desempenho perante os deputados dos Parlamentos Nacionais, e eu julgo que, pelo menos é essa a minha impressão, que ela não defraudou as expectativas. A alta representante para a política externa europeia entrou bem, entrou com uma grande convicção relativamente à forma como aborda os temas, que são os temas mais prementes das questões da geopolítica mundial, se pode dizer, mas particularmente incidiu na sua intervenção sobre um conjunto de temas que são os temas que basicamente fazem a atualidade. A questão do Médio Oriente, a questão da Ucrânia e das relações entre a União Europeia e a Rússia, a questão dos desafios globais que a Europa enfrenta, entre os quais as migrações, que o nosso colega António Rodrigues também sublinhou, entre vários outros. Eu fiz uma abordagem com base em declarações que a alta comissária tinha feito recentemente sobre a vontade que ela tinha de ver a criação do Estado palestiniano, que tem sido um dos temas que tem estado muito na ordem do dia, até porque isso ocorreu na sequência do reconhecimento por parte da Suécia do Estado da Palestina, e portanto houve também muitas intervenções sobre este domínio. A questão que eu coloquei também à alta representante tinha precisamente a ver com essa questão sobre o que é que iria mudar em termos europeus para que isso pudesse propiciar a criação do Estado palestiniano na sua relação designadamente com Israel. Mas também saber em que condições é que esse Estado pode ser criado, sobretudo porque nós estamos perante um Estado que, enfim, que tem as suas fragilidades, que não é bem considerado um Estado ainda, é uma autoridade para todos os efeitos, mas que está dividido entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, por um lado, e por outro lado tem a ocupação contínua dos colonatos, que tornam muito mais difícil a criação de um Estado verdadeiramente independente, soberano, autónomo, que possa viver lado a lado em paz e segurança com Israel, que é esse um dos objetivos que nos tem preocupado sempre. Relativamente a um dos painéis em que participei, sobre as relações entre a União Europeia e a África, é uma questão muito importante, e a Europa, a União Europeia, tem, apesar de tudo e apesar da cooperação, tem sido relativamente resiliente na sua cooperação com a África, que não é fácil, e isso ressaltou das intervenções que houve neste painel, sobretudo porque, além de todas as dificuldades de natureza institucional, das democracias, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, e depois de todos os conflitos, os radicalismos, etc., há um problema maior que a União Europeia enfrenta, que deve enfrentar, que deve encarar de frente, e que tem a ver com a natureza da cooperação e com a eficácia da cooperação com os países de África. E, portanto, enquanto que, por um lado, há este desejo de aumentar a cooperação, por outro lado, há uma preocupação muito grande com a eficácia, com a forma de não se perderem esses fundos que são destinados para os projetos e objetivos de cooperação, que, de facto, muitas vezes se perdem. E esse foi um dos motivos de preocupação que passou pelas intervenções que houve neste painel. Tirando isto, subscrevo a tudo aquilo que foi referido pelo colega António Rodrigues sobre a nossa participação, e outra informação que existe, de facto, aqui neste relatório, que expressa aquilo que foi esta conferência interparlamentar, que foi importante. Refiro que este aspecto sobre a expectativa que havia relativa à alta representante para a política externa é uma questão muito relevante. Ela tem uma atitude completamente diferente do que tinha a anterior alta representante Catherine Ashton, desde logo pela importância que ela dá na relação com os parlamentos nacionais. E ela, de facto, anunciou, foi desafiada para vir, anunciou a vinda a todas as capitais, as 28 capitais, foi desafiada para vir também a Portugal, obviamente, por uma questão por um gesto também de simpatia, e na realidade isto está agora a concretizar-se, o que eu acho que é muito importante, e eu acho que será um momento grande na nossa participação aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros, a presença da alta representante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Queria cumprimentar ambos os oradores que fizeram a apresentação do relatório. Não sei se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra para alguma questão ou acrescentar o que entender devido ao que ficou dito. Não sendo o caso, resta-me então cumprimentar os senhores deputados em nome da Comissão, agradecer o relatório e o trabalho de assegurar a nossa representação neste importante evento e entrar no último ponto, que é um ponto muito parecido com o relatório do senhor deputado Nuno Ramos. Não tem assim grande coisa a dizer. Não sei se alguém quer, ao abrigo do ponto 5 outros assuntos, introduzir alguma questão. O Sr. Deputado Paulo Pisco e Porcoso tem assuntos, mas vai ter que esperar, porque o Sr. Deputado Carlos Gonçalves manifestou-se mais cedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para lembrar os deputados do Grupo de Trabalho sobre a Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, que temos amanhã a votação às 10 da manhã, a partir do artigo 29.
Diga. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, para saber em que estado é que está a vinda, a solicitação para a vinda do Sr. Secretário de Estado da Cooperação à Comissão dos Negócios Estrangeiros. É um assunto que já rola há vários meses. Era para saber se tem alguma informação sobre a vinda do Sr. Secretário de Estado.
O Sr. Secretário de Estado da Cooperação, eu presumo que esteja cá com o Sr. Ministro na sua audição regimental. Portanto, o que é que o Sr. Deputado está a referir, que talvez eu não esteja a compreendê-lo?
O Sr. Secretário de Estado ficou de vir à nossa Comissão para fazer a apresentação do Conceito de Cooperação Estratégica para a Cooperação. E, portanto, é isso que ainda temos em falta desde há algum tempo.
Essa reunião com o Sr. Secretário de Estado estava prevista a pedido do Sr. Secretário de Estado, para tratar especificamente do conceito de cooperação. Ele considera que a matéria, entretanto, perdeu a oportunidade e que é extemporânea e prescindiu do direito de vir à Comissão. Portanto, teve que ficar duas vezes para esse efeito. Nós sabemos, interpuseram-se outras questões, teve também o seu ministro, enfim, acabou por perder a oportunidade. Eu pessoalmente acho que não é questão. Temos aqui o Sr. Secretário de Estado, eu acho que ele poderá falar sobre isso e sobre todas as matérias que os seus deputados considerarem pertinentes, agora na ocasião da vinda do Sr. Ministro. Não vejo que faça sentido pela minha parte, não vejo assim que seja muito apropriado. Podem ser postas ao Ministro, com certeza. Bem, eu, pela minha parte, também gostaria de dar uma chega ao ponto quinto. Que é a seguinte, nós temos tido uma relação não inteiramente funcional com o Ministério dos Negócios Estrangeiros no que toca às audições dos senhores embaixadores de Portugal que se preparam para assumir os seus postos no estrangeiro. Agora, neste período festivo, uma série de diplomatas seguiram ou estão em vias de seguir para postos em relação aos quais eu acho que justificava amplamente que fossem aqui ouvidos, mas não fomos oficialmente informados dessas colocações. Mas como estarão lembrados, fomos, em devido tempo, informados da colocação de algumas outras colocações menos interessantes do ponto de vista político para a nossa Comissão, como foi o nosso entendimento na altura. Portanto, vamos mais uma vez diligenciar junto do Sr. Ministro, no sentido de ver se consegue que isto corra bem. Isto corria muitíssimo bem no tempo do Ministro Paulo Portas. Vamos ver se é possível que alguém seja consignado a esta tarefa e que o Ministério dos Negócios Estrangeiros consiga atempadamente responder a esta nossa... a este nosso pedido, que tem ampla justificação, tendo em conta os nossos deveres de escrutínio e da atividade do Governo. Bom, Srs. Deputados, não havendo mais nenhuma questão, muito obrigado a todos. Acabamos aqui a nossa reunião e cá estamos então, quarta-feira de manhã, alguns de nós, já para amanhã.
Amanhã?
Para a conferência migratória, que será capitaneada pela Sra. Deputada Esther Vargas. Muito bem.